Shut up and sit down.
Olá, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e é comigo Bia Bota.
Bu, e olá, pessoas. Cuidado com o cheque em branco.
E Fernando Medeiros.
Olá, pessoas, e alguns filmes são muito melhores quando a gente tem 4 anos, né?
Sim.
Sim. E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme de 1994. Vamos falar sobre Cheque em Branco. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim, e bora lá. Bom, Cheque em Branco no original, Blank Check. E teve versão em português de Portugal? Acho que não, né?
Eu não sei onde procurar, sabe?
Não, né? Filme de comédia dirigido pelo Rupert, pedi desculpa, não sei pronunciar o nome dele, o sobrenome, Wainwright, que é assim. Fui dar uma olhada aqui, ele tem alguns filmes de terror, né? Tem poucos filmes até, mas tem alguns filmes de terror, né? Somente o Estigmata, de 99.
Pô, esse é filme, hein?
Pode crer, legal.
E A Névoa, 2005, remake de 2005, o remake de 2005, que não é ruim não, tá?
Que legal.
Esse eu não vi, não.
E bom, antes da gente entrar nesse, pormenores aí do filme, sinopse e tudo mais. A gente gravou aqui, se você descer no seu feed aí, a gente gravou aí um relativamente recente aí sobre o Pesos Pesados, também dos anos 90, do ano seguinte, 95, também da Disney. E, bom, a gente falou lá, né, que ele tem seus problemas, né, óbvio, mas ele ainda diverte, né? Esse aqui só tem problema, ele ainda diverte.
É realmente muito diferente ver isso mais velho.
Cara,
tudo é errado, mano.
Tudo é errado. Mas sabe o que é foda desse filme? Já vamos de pé na porta, assim. Não vou nem falar da cena final, a gente vai falar muito sobre ela ainda. Mas o que me pega é que esse filme é basicamente um grande anúncio da Polishop, assim, tá ligado? Tipo, uou, olha como é legal esse videogame, esse carrinho, esse, sei lá, essa luva de boxe gigantesca, assim. Só que a mensagem final do filme é tipo, nossa, o dinheiro não é importante, o importante são as pessoas, tá ligado? Vai tomar no cu, velho. Claramente o dinheiro é mais importante.
Não, nem isso. Eu acho que a mensagem do filme é: se você é branco, você pode cometer todos os crimes e tá tudo certo.
Ah, com certeza, com certeza.
É isso, porque pelo menos desculpa, gente, eu vou comparar muito com Pesos Pesados, porque é um filme que tá mais em frente, que a gente gravou. Sim. Aí, né, por causa da... Que também é comédia, tal, comédia infantil e tal, né? Mas pelo menos lá, apesar dos pesados, ainda tem uma mensagem, a mensagem positiva funciona melhor.
Uhum.
Não sei se você já assistiu esse filme, você conhece?
Ah, com certeza. Passava na mesma época, né?
Sim, sim. E, óbvio, ele tem esses problemas lá de gordofobia que a gente bateu lá bastante. Mas aqui, ele tenta... A mensagem positiva do filme, pra mim, não funciona, cara. É cringe, é ruim, sabe?
Assim, o Pesos Pesados, ele se baseia em gordofobia. Como eu tô me lembrando, vocês viram mais recentemente do que eu. Mas ele se baseia muito em gordofobia até o final, assim. Mas é muito sobre, tipo, cara, não é isso que define a gente é como a gente é feliz assim, a gente não precisa se torturar por isso, tá ligado?
E ele traz a mensagem também de equilíbrio, né? Ah, vamos, não tão, sei lá, de ser aquela coisa ao extremo de saúde, né, no extremo, mas também não ser preguiçoso demais, né? Vamos tentar mudar, mas no nosso ritmo. Ele tenta passar essa mensagem e funciona melhor. Aqui, ele tenta passar a mensagem, o dinheiro não é importante, mas da forma que ele constrói pra te passar a mensagem, não, pelo menos pra mim, não funcionou de nenhum.
A mensagem que ele passa é tipo, porra, você tá com dinheiro, guarde com cuidado, tá ligado? Mas use, guarde, seja feliz, tá ligado? Você não vai ter mais que ver seu pai bosta, sua mãe omissa, seus irmãos filho da puta, seu colega bullying arrombado, tá ligado? Você vai se livrar tudo isso se você tiver dinheiro na mão. Tá ótimo. Vale, Bia, desculpa.
E assim, e as partes divertidas do, por exemplo, no Pesos Pesados são mais divertidas do que aqui. Aqui, pra mim, só foi cringe, assim. Eu gostei quando eu vi lá, devo ter visto ali em 95, 96, quando eu tinha 10 anos, mas, cara, revendo assim, acho que nem como um guilty pleasure ele funciona. Assim. Nem do, é tão ruim que dá a volta. Ele é só ruim, gente.
Sim.
E outra, aqui, muito mais do que lá, a tua suspensão de descrença tem que ser altíssima. No máximo pra esse filme funcionar.
E sabe o que é engraçado? Eu não lembrava como ele tinha conseguido o cheque, né? E aí, no começo do filme, tipo, você ganhou um cheque branco da sua avó, que já é um absurdo por si mesmo, mas eu fiquei, tipo, então foi assim. E depois tem todo aquele rolo lá de pegar o cheque do bandido, não sei o que, eu fiquei, pô, tá, faz até mais sentido, porque senão ele ia ter como tirar fundo da avó dele, né, coitado? Não sei o que é a avó dele, tipo,
$1 milhão. A avó dele não teria $1 milhão.
É isso, não, né? Tipo, ele ia botar ele no banco e voltar, assim. Mas ao mesmo tempo, fiquei, caralho, velho, esse é o pior bandido do mundo, assim. que você dá um cheque em branco pra um moleque aleatório, assim, sabe? Tipo, não, seu pai sabe o que fazer, vai embora. Que porra
é
essa?
É, porra, nunca, cara. Eu falava, cara, me procura depois que a gente resolve. É isso. Eu pago o tapete depois. Pronto. É, e trazendo a sinopse aí do filme, né? A gente acompanha aí o garoto, o Preston, que tem 11 anos, né? Que tá ali com problema de dinheiro e tal, não sei o quê, né? Que, e tem, aí tem os irmãos dele que são empresários ali, né? Cara, esqueci o nome da palavra, não é empresário, caraca. Ai, meu Deus.
Empreendedores,
é. Sim. Com quê? Coisas. Eu não sei o que é.
O mais próximo que chega de explicar é dizer que eles vendem pipoca. Eu não entendi direito.
Né? Aí tem o pai dele lá que fica forçando ele, ah, não, você tem que ter dinheiro, essas coisas assim. E vou falar, os pais desse Preston são dos piores aqui.
Cara.
Acho que de tudo que a gente já gravou aqui, são os piores.
Eles são muito, né? É muito.
O pai dele é horrível. Se a gente fizer a gente ainda tem que fazer isso pro Dia dos Pais aí, piores pais da cultura puta aí.
Sim, bora.
Em algum momento tem que colocar os pais do Preston aí nessa lista, com certeza.
Caralho, não, ele é horrível e a mãe não fica muito atrás, né?
É. Aí, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês reviram aí dublado ou legendado?
Dublado.
Dublado, sempre.
Porque eu revi ele legendado e foi muito esquisito. Que isso que eu vou falar aqui provavelmente deve ser coisa do diretor, porque o ator que é o Brian Bonson, que ele até fez bastante coisa aí quando criança e tal. Tava, uhum. fui dar uma olhada aí, ele fez Caras e Caretas, ele fez o... Ai, cara, ele fez umas séries de TV.
Eu tava com ele aqui.
Ele fez umas séries de TV também. Ele fez um filme com Patrick Swayze também, de comédia.
Star Trek, né, eu acho.
Então, ele é um garoto que fez bastante coisa aí, né? Foi criança famosa aí no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Cara, a atuação dele é muito apática no original, assim. Na dublagem muda um pouquinho. É tão apática, assim, eu acho que é pra mostrar essa coisa, assim, dele ser, ah, não tem dinheiro, tal, não sei o quê. Tem horas, por exemplo, na cena quando ele é atropelado pelo Quigley, aí ele tá falando com ele, você não consegue ouvir ele falando.
Aff.
No original.
Uhum.
Em vários momentos, assim, você não consegue ouvir ele falando em alguns momentos, assim. Eu acho que, assim, pra mim, tá? Não acho que é coisa de captação de som,
uhum,
do filme. Eu acho que foi real o pedido do diretor pra ele fazer assim. Ficou muito esquisito, cara. Parece que ele tava... Parece até que ele tava morto em alguns momentos, assim.
Meu Deus.
Sério. Depois, se você tiver curiosidade, se você tiver ouvindo aí, tiver curiosidade de rever, pega uns pedaços do filme e vê no original, assim. Se você tiver vendo pelo stream, né? Que deixar claro aí, ele é da Disney, né? Tem no Disney Plus. E você quiser, pega uns pedaços e deixa no original pra vocês verem, assim. É muito esquisito essa atuação do Brian, cara. É muito esquisito.
Vou fazer esse teste, porque no dublado é suave, né? É bem de boa. Sim. Dublagem classicona, né?
A dublagem dá uma melhorada na atuação dele aí, na minha opinião.
E dublado dá a sensação de que os dubladores não morreram até hoje, assim, né? Porque acho que as vozes a gente ouve até agora, assim.
Total, é. Muito bom.
Mas, você começou falando de privilégio branco, né, Diego?
É muito
foda, assim, esse filme, porque ele é interessante pro privilégio branco, porque, tipo, é uma casa gigante, bem dessa de classe média americana, de subúrbio, assim, e por qualquer motivo, o pai acha de bom tom botar no quarto do filho mais novo as coisas dos filhos mais velhos. Como se não tivesse mais espaço na casa. Já começa por aí. O pai, extremamente omisso, vê o bullying acontecendo na frente dele, não faz nada.
Não faz nada, exato.
Não faz nada. O moleque fala, tipo, pô, eu não tenho dinheiro. Man, não é que você não tem dinheiro, é porque seus pais são escrotos, tá ligado?
Os pais dele são escrotos. Assim, não é, ah, porque ele é tão... O pai dele é tipo o pai do Borobi Farabi, cara. Ah, não tem favorito.
Perfeito.
E claramente tem favorito, porque tem a cena que eles estão jantando, eles vão sair. Ah, acho que eles iam num show, qualquer coisa assim. Ah, posso ir com você? Ah, não, moleque, eu comprei o ingresso do meu dinheiro.
Uhum.
E aí ele fala, ah, vocês querem dinheiro? Não, pai, eu tenho. Quer dizer, ele ia dar dinheiro pros filhos mais velhos. Ah, sim. Mas eles trabalham. Eu falei, caraca, maluco, que pai...
Se eles trabalham aí, que você não tem que dar dinheiro, tá ligado?
Ai, é muito horrível. É.
E o moleque tem, pô, 11 anos de idade, gente.
Uhum.
Pô, calma aí também, né? Tem limite. Eu sei que nos Estados Unidos não tem lei trabalhista, mas tudo tem limite também, né? Deixa o moleque ter um pouco de infância, né?
E é muito aquele papinho, tipo, na sua época tinha um negócio, tipo, ele limpava a bicicleta.
Não, eu tirava 75, ele fala, eu tirava 75, aí o pai fala, eu tirava 100. Ô, pai, você falava que tirava 75.
Uhum.
É bom demais, cara. Demitindo o pai, sai daqui, moleque. Porra, bom demais.
É bom demais. E assim, claramente é mentira, porque 75 dólares é dinheiro pra porra, tá ligado?
É muito dinheiro, é. Ainda mais falando na época dele, né? Que devia ser, sei lá, anos 60,
cara,
talvez.
É, sim, talvez, sim. É. Eu fui olhar aqui quanto seria 1 milhão de dólares hoje em dia, e seria 2 milhões de dólares em 200, aproximadamente. E isso é muito doido, assim, porque você vai vendo o filme, ele vai gastando, você fica tipo, cara, eu sei que ele tem muito dinheiro, mas acho que a conta não bate. E eu achei uma análise que o cara falando que realmente não teria como, tá ligado? Ele gastar tudo que ele gastou daquele jeito, assim.
É, pelo que eu vi, eu só vi uma informação que eu vi no IMDb, umas curiosidades, falou que, na real, ele gastou, pelo cálculo que tá na planilha, ele não gastou tudo, não. Ele gastou uns 500 mil.
Ele gastou menos? Ó.
Ele gastou menos, é.
Uhum. Ah, nossa, achei que ia ser mais.
Pelo que eu vi, se eu vi certo, era isso.
Uhum. É, achei aqui, é. Ele teria gastado, sei lá, uns 677 mil dólares, assim. Ele não teria gastado tudo mesmo.
Aí eu vi uma... Quanto ele gastaria isso hoje, entenda, 2017, a matéria que eu achei, seria o equivalente a 1 milhão, seria 1 milhão e 600. E ele não compraria nem aquela casa. E não é uma casa.
Uhum.
Você tem que lembrar isso. Assim, imagina na sua vizinhança, cara, você ser o vizinho de um castelo, cara.
É
um castelo, cara.
É um castelo,
devia ser um castelo, devia ser o castelo da Enya, sei lá, que a Enya mora no castelo.
Da Enya.
Mas ela mora isolada, né? Ela esperta ela.
É. Acha tipo um palacete aleatório, assim. Quem já teve em Salvador, ali na Ribeira, tem uns palacetes, assim, também. É meio bizarro. Voltando.
Umas casas comuns, assim, subúrbio, né? Não é nada de muito, muito rico, né? E do nada tem um castelo gigantesco no meio do bairro, tá ligado?
Uhum.
E aí, né? Aí isso, ele ganha esse cheque lá da avó, né? Pô, o pai também é pra colocar, pô, bota uns 50 aí pra criança, né? Eu falei, porra.
Ele botou o quê? 11 dólares, né?
11 dólares, porra. Depois ele falava com a mãe dele, fala, pô, mãe, botei aí, depois eu te devolvo, sei lá, né? Pelo menos fazer uma graça com o filho, né? Pô, 11 dólares, cara. Pô, tu ia descontar um cheque de 11 dólares? Tá merda também, pô.
Uhum, não, é. Não, pode continuar. Eu só tô indignado com esse pai. Ele é muito fodido.
ele é muito ruim, cara. É um pai muito ruim. Que começa, né? Que ele vai lá no aniversário lá do bullying lá, né? Moleque escroto também, né? Butch lá. Que aí ele vai lá na. Ele vai lá no parquezinho lá de diversão e tal. Ah, toma aí um dinheiro aí, né? Aí todo mundo, pô, me dá 50 de ficha e tal. Ele, 6. Ah, me dá 6 fichas aí.
Uhum. Isso é outra aí, coisa, pô, também, né? Tipo, o pai é tão fora da casinha que ele não sabe como o parque de diversões funciona, assim. Pra nem deixar o moleque pelo menos coberto, assim, sabe?
É, ele dá zoada no. Ele dá zoada no pai. Ô, pai, você sabe quanto é que gasta hoje em dia? Aí ele fala, ah, na minha época, 11, não sei, 10 dólares, sei lá, porque ele dá pro moleque. Ah, isso aqui na minha época, pô, fazia um monte de coisa. Claro, né? Pô, anos 60, né?
Exato.
Estamos em 94. É a diferença.
E é tão fora do rolê que tem brinquedo que precisa de mais ficha do que ele tem de uma vez. Tipo, é muito fora do bagulho.
Aí vai ter essa cena do parque ali e tal. É que aí mostra as crianças divertidas ali nos brinquedinhos de criança. Cara, eu não sei. Eu tinha ido embora, cara. Eu tinha ido embora.
Sim. Total. Muito menos humilhante. Muito menos humilhante.
Pareceu que pra entrar era de graça. Só comprava as fichas pra entrar nos brinquedos. Sei lá. Passou isso. Sei lá. Eu entrava e comprava um lanche só. Tá bom.
Não, na moral, assim. Porque assim, era do aniversário de um cara que ele nem gostava.
É.
Ele ia só porque ele ia se enturmar, tá ligado? Ah, sei lá. Se enturmar. É aquele negócio do popular que tem muito nos Estados Unidos também, né? Tipo, ah, ele é o popular. Tem que estar presente, assim, meu palhaçado. Aí, em toda essa humilhação de não ter o dinheiro, ele vai no brinquedo de criança, que eu concordo com você. Nem teria ido no brinquedo de criança, gastava tudo em comida, sei lá.
É, pô, eu com certeza teria ido no fliperama, estamos falando dos anos 90.
Uhum.
E teria divertido muito mais do que ido naqueles brinquedos.
Uhum.
E ainda foi humilhado ali.
Ah, horrível. Tudo horrível.
É que aí ele questiona o pai, né? Se a gente é tão pobre, né? Por que eu não tenho dinheiro, né?
Uhum.
Ele fala, aí como o Fernando falou, ele fala, cara, é porque eu não te dou nada. É isso.
Prima que é trefe dele, tipo, ah, não, porque. A mãe é basicamente a figurante na própria casa, tá ligado? Todos os personagens do filme, daquele núcleo familiar ali, tem relevância, e a mãe só fica tipo, oh, faz isso não.
É, não tem relevância nenhuma. Os irmãos é só pra mostrar que ele sofre bullying em casa, né? E o pai só pra. Que é um pai horrível, e a mãe é completamente apagada,
é
exato.
E é foda, porque não dá muito pra comprar a ideia do tipo, ele é um sofredor, porque é claro que ele tá sofrendo, a gente tá vendo que ele tá sofrendo, sabe? Os irmãos são escrotos, o pai é omisso. Mas ao mesmo tempo, tipo, ele age como se ele fosse uma pessoa muito, muito pobre, tá ligado?
É, e tá longe de ser, né? Tá longe de ser.
Não, tipo, caralho. Ele sofre injustiças, é óbvio que ele sofre, mas não na cabecinha dele, assim, sabe? É muito desconectado da realidade, assim.
É, porque pelo que ele sofre, que ele bosta pra gente, fica muito, sabe?
Uhum.
A gente entende que é um garoto de... É o sofrimento de um garoto de branco, subúrbio de 11 anos, tá?
Exato, perfeito.
É que no rolê dele também, tipo, como tem a diferença interna da casa dele pros irmãos, aí faz sentido ele sentir que ele sofre muito mais do que ele sofre de verdade, né? Porque, tipo, dentro da casa, ele meio que é o resto, né? Em tudo que acontece. Sim.
Claro, então, claramente. Tipo, claramente o resto, né? Porque o... E claramente o pai tem seus favoritos, como
tem,
eu falei no
início.
Ao ponto de, no final, todo aquele sentimento do pai de, oh meu Deus, sinto falta do meu filho, eu fico tipo, eu acharia que ele estaria super feliz do filho dele estar com um emprego aleatório, claramente fraudulento, que ele consegue gastar pra caralho, tá ligado? Porque era o que ele sempre ensinou pro filho.
É dinheiro acima de tudo, é isso.
Uhum.
É. Ele nunca chegou pro filho, ele só falou pro filho precisa de dinheiro. Ele nunca falou, tem que trabalhar duro, honestamente. Ele nunca teve essa conversa, né? Pelo menos.
É um bom ponto.
Né? Isso em filme, né? Isso em on pra gente, né? Ele só fala, eu trabalhava e tal. Ele só martelava pro filho: você tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, né? Ele nunca chegou falou a importância de se ter um trabalho honesto.
Uhum. Bem isso mesmo.
Nem aquela coisa do sonho americano, né? Trabalhar duro, tal, não sei o quê, tal, 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 né? Então ele só martela isso, né? E aí depois, né, a gente vai ter a cena lá do banco, né? Que o Wiggly leva lá o dinheiro pro cara lá pra lavar o dinheiro, né? Que, eu quero mais notas novas e tal, que ele tinha fugido da prisão e tal, ele tinha um dinheiro escondido, e ele precisa lavar o dinheiro, né? Pra pegar, né? Que ele fala, vou deixar aí com você, amanhã alguém chamado Suco vai vir aí pegar, vai vir aí pegar, né? Então você lava o dinheiro pra mim.
Suco, esse que já era uma piada excelente, né? Que é a do Suco? Não estou com sede, obrigado.
Aí nisso o Preston vai lá no banco, né? Que ele quer abrir uma poupança, né? Então, que ele precisa de $200 pra abrir uma poupança. Eu acho que agora não precisa mais, não, né? Acho que agora você consegue abrir só sem nada até. Você consegue abrir conta sem dinheiro. Pelo menos aqui no Brasil. Você
não faz... eu não sei como é que tá, mas com esse negócio de banco digital, agora também tá bem mais simples.
Tá bem mais fácil. Aí, tá vendo? Se ele fosse na fintech da vida aí, ele tinha aberto aí a continha dele. Aí ele vai lá, tenta abrir, não consegue e tal. Aí sai, quase que atropela. Ele é atropelado, né? Pelo Quigley, ele é quase esmagado, né?
Uhum.
Aí estraga a bicicleta dele, porque vem o atentado lá do bully lá, pega o cheque dele.
Uhum.
Caraca, maluco. Eu esperei ele pagar alguém pra enfiar a porrada nesse moleque, cara.
Pô, isso é excelente, hein?
Faltou.
E assim, essa cidade tem 5 quarteirões, assim, porque esse moleque do bully tá em todo lugar. Que inferno.
Em todos os lugares, né? Tem muita cena com ele, do nada.
Do nada ele aparece, assim, que inferno.
Porque ele colocou lá, né, na lista de prioridade dele, né, arrumar uma casa, né, bater nos meus irmãos e conseguir $1 milhão, né? Só que faltou aí, enfiar a porrada no punch quando ele pegou esse dinheiro. Faltou.
Sim.
Pagar um bullying da escola ali, ia pagar bem pouquinho, cara. Qualquer $10, alguém mais velho batia nesse moleque.
Sim. $10, quanto é? O podcast elementar não coaduna com a violência infantil.
É verdade. Estamos falando aqui do filme.
De maneira lúdica.
É um filme, tá tudo bem.
Que aí ele rouba ali o dinheiro, tal, tá vindo, o Kugler tá saindo e atropela ele. Aí dá um cheque pra ele. Aí ele faz rapidamente ali que a polícia tá vindo, né? Porque ele é pela criança, veio o moleque falando, eu acho que ele bebeu vodka. Esse moleque também, porra, moleque atentado. Né?
Demais.
Aí chega a galera, aí a polícia tá vindo, ele assina o cheque, aí ele deixou o cheque em branco, ele fala, toma aí que seu pai sabe o que fazer, tal, pra pagar a bicicleta, vai embora. Aí nisso, ele vê a oportunidade e colocou lá $1 milhão. Aí tem um errinho de continuismo aí, né? Porque ele coloca ele tá botando lá no computador, né? 1 milhão, e aparece 00/100. Não entendi no cheque. Ele digita 1 milhão. É porque ele digita no computador, né? $1 milhão, né?
Uhum, uhum.
Sim.
Aí no, quando ele imprime, aí sai 00/100 quando ele imprime.
Ah, nem prestei atenção nisso.
Aí passa 1 milhão e 00/100. Eu não entendi isso. Eu gostei que ele quase meteu um Comic Sans aí na...
Isso das fontes eu achei legal, né? Porque ele podia tentar fazer, tipo, um cursivo, alguma coisa assim. Era uma boa ideia.
Ele testando as fontes é muito bom, né? Porque é um monte de fonte completamente aleatória.
Tô vendo aqui agora. 1 million and 00/... não sei o que quer dizer. Não sei se é algum tipo de anotação de cheque. Eu tô vendo aqui agora.
Se é uma anotação de cheque lá nos Estados Unidos, não entendi bem, não. Que aí ele vai lá sacar e tal. Aí vem lá e ele fala, né? Ele tá lá assinado pelo Quigley, né? Ali, Suco? Não, obrigado, não tô com sede. Cara,
e é muito bom, cara.
Aceitou, foi, não questionou mais nada.
Não, e assim, e o cara não só não questiona, como dá pra ver, tipo, ele reage como se, tipo, o moleque fosse muito esperto de responder isso.
Isso aí.
É muito piada interna, porque ele dá uma risadinha, ele faz uma cara de...
É muito esquisito, cara. Tu só... É aquilo. Aí só acende. Aí começa, né? Aí tua suspensão de descanso tem que começar a acender aí a níveis estratosféricos. Uhum. Porque aí ele fala, ah, beleza. Aí ele coloca o dinheiro na mochila. Ele tá com uma mochilinha muito pequena. A gente tá falando de $1 milhão, gente.
Sim.
É. Nos Estados Unidos... Aí eu fui pesquisar. Nos Estados Unidos, né, nessa época, não existia mais nota de $1,000. Uhum. Né, porque até um dos motivos também de não ter notas dessa nota de $1,000, porque pra você transpor $1 milhão, grande quantidade, seria um bolo de dinheiro mínimo.
Sim, ou então, seja, facilita fraudes.
Facilita fraude, facilita tráfico, toda lavagem de dinheiro, essas coisas, né? Uhum. Acho que um dos motivos, eu até vi, acho que até foi no... Eu vi isso, foi o quê? Foi no... Eu vi isso falando no Trato Feito, que acho que tava falando, ah, acho que não faz mais notas de $1,000, porque pra transpor grande quantidade de dinheiro seria uma quantidade muito pequena, né? E até, por exemplo, seria... E até um dos motivos que eu acho que também não deveria, assim, a nota de R$200 também...
Sim.
Pra facilitar isso também.
Eu vi em algum lugar o Altair de Souza falando que um dos motivos dessa nota existir é esse, que é facilitar mesmo.
É.
Mas aí, né? Pra quem você vai ter que perguntar, eu também não sei.
Né? Aí ele tá lá, ah, você quer, ah, eu quero notas pequenas e tal. Então, ele só saiu dali com nota de no máximo $50. Uhum. Nunca que aquela mochila cabe um volume de $1 milhão, gente.
É.
É muita coisa. Dá, é.
Já começa por aí.
Uhum.
Aí ele pega o dinheiro e aí, meu irmão, o moleque enlouquece, né?
Sim.
E logo depois chega o suco, né? Aí ele, ah, eu quero...
E isso eu vou dar moral pra um moleque. Qualquer um enlouqueceria. Inclusive, eu fico olhando o filme pensando, tipo, é, essa criança age com o dinheiro como eu ajo com o meu, tá ligado?
Pois é.
Responsabilidade zero. Horrível.
Eu sou guard, é aquilo. Eu só vou gastando. Ah, como é que tem dado jeito? Ah, o bom senhor Deus vai ajudando. É isso.
É, tipo isso. Deus proverá, assim. Deus proverá. A galera, né? Ah, e aposentadoria? Gente, meu plano de aposentadoria é uma morte precoce.
É, eu tô nessa também.
Eu não tô muito pensando nisso, não.
É, quando eu chegar lá, eu penso. É isso. Se eu chegar lá, eu penso. É isso, gente. Ah, não sei quem gastou dinheiro. Gente, não tem dinheiro, não. Só sou irresponsável. É isso. Eu não sou rico, eu só sou irresponsável.
Bem isso.
É aquilo. Já, como eu falei até no outro programa, que no Literal Lucro, que gravou. Se eu puder, meu irmão, eu só não parcelo o iate, que não tem limite. Eu não parcelava. Parceladinho, meu irmão. Parceladinho. Tudo bem parcelado, meu irmão. Te compra. A gente compra, meu irmão. Deixa lá, vai pagando. Um dia acaba. É isso. Por isso que eu me motivo pra trabalhar, cara. É as parcelas do meu cartão. É isso.
A Leila Germano falou uma vez, uma frase que me pegou muito, né? Que é: o cartão de crédito é o nosso contrato com Deus, né? Porque em nome de pagar as parcelas, a gente vai seguindo em frente.
É aquele episódio do Simpson, lá, do que tem lá, faça isso por ela, lá, que tem o Homer lá, que tem a foto da Meg lá, no, uhum, lá na usina. É isso. É as parcelas dos meus boletos, cara.
Não é bem isso. Nossa, perfeito. É isso, exatamente. É isso, meus cachorros.
É justo. E aí o moleque vai, pega o dinheiro, né? Ele fala pro suco lá, já dei o dinheiro pro garoto.
Que garoto.
Né, e aí tem outra coisa, eu não sei, tá? Aí eu vou fazer um questionamento meu, assim, que eu fiquei pensando depois. Cara, esse dinheiro, tudo bem que ele lavou o dinheiro e tal, mas, pô, esse dinheiro não tem uma numeração? Ele não conseguiria rastrear esse dinheiro? Não teria filme, mas, pô, eu falei, cara, moleque, cara, você é dono de um banco, você não consegue rastrear esse dinheiro, não, cara?
É, mas agora que você falou, eu não sei o quanto... É, eu não sei. Boa pergunta.
É, eu não sei também. Porque, tipo, qual que ia ter que ser a justificativa, talvez, pra internamente fazer isso? Eu não sei se precisa. Parece um bagulho esquisito você tentar rastrear algo do nada, porque sim, sabe?
Uhum.
Se você não for a polícia.
É isso, tipo, alô, FBI, por favor, pode rastrear um dinheiro pra mim? É que eu tô cometendo fraudes, tá ligado?
É. Aí rapidão, por favor.
Cometi um crime aqui, eu quero desfazer.
É, eu até, pô, anoto, assim, porque voltou pro banco depois, né? E ele não... Porque aí depois ele vai lá, compra o castelo, né? Aí a gente vê, o moleque é safo mesmo, né? Que aí ele botou lá no maravilhoso em 95, lá aquela internet dos anos 90 maravilhosa, cara. Eu adoro ver esses programas assim, com esses filmes assim, com tecnologia, cara. Eu adoro.
Sim, não é maravilhoso? Cara, vem muito... É porque começa nos 90, né? Que é tipo, o futuro tá aí, falta pouco, a gente tá chegando lá e tal. E dá pra fazer tudo com o computador, né? E eu sempre vou lembrar daquele O Computador de Tênis.
Ah, esse foi maravilhoso.
Que era muito, tipo, temos um computador aqui, o que será que podemos fazer, sabe? Tipo, superpoderes.
Muito bom. Conhece o filme, Bia? Hum? Conhece o filme, O Computador de Tênis? Conhece o filme?
Eu acho que não. Deixa eu ver a capa dele aqui.
O Black toma um choque,
uhum,
aí ele adquire todo o conhecimento do computador. É bom demais.
Isso.
Esse filme muito bom.
Nossa, acho que eu nunca vi. Se é quiserem mesmo? Gravar em algum momento, assistirei.
É. E, por coincidência ou não, também é da Disney, tá? Então tem na Disney Plus ainda, se queira ver.
Ah, boa.
A gente tá numa spree da Disney, né, gente?
Da Disney. É isso, aí, né? Patrocínio. É,
patrocina nós. Aí ele compra lá o castelo, né? Cria lá o seu Macintosh, né?
Uhum.
E gasta 300 mil num castelo.
Sim. Mas naquela análise que a gente tava falando, aquele castelo seria mais barato ainda. Ele seria tipo 2.200.
É, ele seria porque foi a culpa da mãe dele, né? Que a mãe dele atrapalhou lá, ele...
É, isso.
Ele não ia jogar pra 300 jogos.
Totalmente isso.
Né? E aquilo. E também, é aquilo. Mais uma vez, né? Porque ele pagou em dinheiro. Em algum momento, é que não mostra, né? Ele entregou esse dinheiro pros donos ali, né? Assim, simplesmente aceitaram uma criança te dar 300 mil dólares, assim, valeu, né? De novo.
Talvez o que seja mais difícil acreditar no filme seja todo mundo acreditar que uma criança de 12 anos trabalha pro milionário, né? O quão errado isso pode ser, sabe?
É. E a galera acredita muito fácil, né? Sempre.
Uhum.
É, porque assim, se alguém vai me dar 300 mil dólares, assim, do nada, dinheiro, cara, eu vou questionar, cara. Quero saber de onde é esse dinheiro, gente.
Uhum. Ver o contrato, ver tudo.
É algumas coisinhas, assim, que você tem que simplesmente aceitar pra funcionar. É aquela coisa. Senão o filme não vai andar. Mas,
pô,
é bizarro. É bizarro para pensar. Porque quem assinou o contrato da casa?
É, uhum. Então. Tá no nome de quem, né?
Tipo... Tá no nome de quem? É, pois é.
Não, isso é muito doido mesmo. Você falou isso agora, é muito real, assim. Porque, tipo, ele assinou o saque já tava assinado, mas ele preencheu no digital. Né? Mas e o resto? Tipo, não tinha GovBR na época ainda pra ele fazer assinatura digital.
É, pois é. Quem assinou a compra dessa... Principalmente a casa, né? Porque a casa você tem que... Pô, tem documentos, essas coisas, né?
Uhum.
Por mais que tenha sido em dinheiro, pô. Não é simplesmente, te dou o dinheiro e valeu. Ah, me deram o dinheiro, tá certo. Agora a casa é do... É, seu Macintosh, a casa é sua. Sabe? É esquisito. A gente só vai, de novo, só vai.
Sim. Eu tava lendo uma crítica muito, muito raivosa contra esse filme mais cedo. Quer dizer, enquanto eu vi o filme. Né? E a pessoa tava falando, porra, velho, o cara que escreveu esse filme já escreveu livro sobre aula de roteiro, assim. E tá escrevendo essa porra aqui. O que que tá acontecendo?
É, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Todo ele não faz sentido. Porque só vai, né? E aquilo. Aí ele tinha a foto da... Ele tinha uma foto do moleque, né?
Como é que é?
Aí eles tinham uma foto, né? Que ele...
Ah,
lá,
sim,
a imagem de segurança, né? Aí começa a procurar, né? Procurar o garoto e tal. E aí ele foge de casa e tal, né? E aí ele conhece o segundo melhor personagem pra mim aí, que é o Henry.
Maravilhoso.
Ele é...
Que é o motorista aí. É o cara mais legal do filme aí, com certeza.
Sim. Mas ele também é tipo, ô, e esse é o Macintosh aí? Ah, tá ocupado. Então tá bom.
Tá bom então. Beleza.
Mas o Fernando, se você é um motorista e tal, se te dá uma pataca de dinheiro...
É.
Você vai, cara.
É bem isso. Tá bom, ainda mais sendo motorista de rico, né? Aí é que ele vai se meter menos mesmo.
Não vou questionar. E aí ele vai começar a comprar, vai fazer ali as compras doidas ali, né? Vai gastar que nem um maluco, né?
Sim. E foi o que eu falei mais cedo, assim, tipo, o filme meio que é só isso, assim, tipo, comprar coisas legais, comprar coisas divertidas, não sei o que lá, vamos comprar. E aí, sei lá, tipo, um terço do filme é essa grande propaganda de Polishop, assim, sabe? Tipo, o que é que dá pra fazer com $1 milhão, assim.
Sim, sim. Né? Aí vai, né, comprando as coisas ali e tal. Aí, pô, eu não entendi, né? Por que ele... Aí começa primeiro comprando as roupas cara pra caralho e depois vai na Riachuelo da vida. eu achei meio desconexo. Sim. Aí do pequeno Presto aí.
Aquela cena dele entrando na loja, primeiro lugar, parece meio um Pretty Woman, assim, né? Tipo, aquele banho de loja que ela toma, assim.
Sim, tem essa vibe.
E na moral, quem em sã consciência tomaria sorvete numa lata de lixo?
Nossa, cara, é um... Aquele quantidade de sorvete que eles tomam ali não é medido em litros, não, velho. Porra,
é
aquela.
É um latão de lixo cheio de sorvete, cara.
Aham. Uhum. Tanto que no final ele fala... Desculpa.
Não, a diabetes desse garoto já foi.
Ah, mas ele é americano, ele tá pronto pra isso.
É, ele tá pronto.
Entendi. Né? Ele foi treinado desde criança. Ele era criança, né? Mas ele foi treinado.
Exato. Tudo engraçado, porque no final o motorista... É o Henry, não é o motorista?
É Henry, isso.
Ele tava numa festa, que é uma festa chiquíssima, assim, tem de tudo e tal. Faltou sorvete, ele foi embora. E voltou com a quantidade de sorvete equivalente pra... O quê? Mas é isso. Aí ele volta com a quantidade de sorvete equivalente pra festa inteira e ele vai tomar sozinho. Porque sobrou.
É. Ele foi embora... Eu não falei que a festa precisava de sorvete, tá? Eu fui embora comprar sorvete, né? E aí eu... Aí depois ele volta com aquela lata de lixo lá cheia de sorvete, né? E aí, né? E aí depois ele começa a abastecer lá a casa, né? Um monte... Cara, ele falou, que exagero, cara. Que exagero, né? Aí o pai lá... Aí os caras estão botando lá... Aí o pai, ele tá lá supervisionando, né? Eu imagino que já férias, né? Porque o moleque tá de dia, né? Você já férias de verão lá, né? Aí tá lá montando a casa. Eu trabalho agora pro seu Macintosh e tal. Ah, e cadê ele aí? Eu quero falar com ele aí. Ele só desconversa e ninguém insiste, né? Não, eu quero falar com esse cara aí, né?
Não, E talvez naquela época, o medo de sequestro infantil pra terrores que eu não quero nem mencionar aqui nesse programa tão festivo, fosse mais fraco esse medo, assim. Porque, tipo, a maneira como ele lida pra isso, tipo, é absurdo, assim. Tipo, ai, cadê o Macintosh? Já não tá aqui não, tô ocupado, vou ter que ir, pai.
E eu gosto que... E aquilo, de novo, é uma criança de 11 anos lidando com um monte de compra, com um monte de coisa, assim. E valeu, tá tudo certo.
Ele podia, sabe o quê? Ele podia contratar uma secretária, tá ligado? Um secretário que seja. O Henry podia ser secretário dele. Pra ser adulto que intermediasse, sabe?
Exato, exato. Pra ser... Ele não pensou, pô, eu preciso de um laranja aqui. Faltou esse pensamento aí pro garoto. Pô, eu preciso de um laranja aqui pra ter esse... Faltou isso aí no roteiro aí, pô. Pra passar um pouquinho mais de legitimidade, né?
Mas é aquela frase da autora de novela, né? Esse filme é pra quem sabe voar, né?
Entendi. É porque a maioria das pessoas perguntam uma vez, ele fala que não, supera rápido, né? Tipo, alguns momentos tem uma outra pessoa que pergunta um pouco mais, ou que pergunta várias vezes, tipo, esqueci o nome da moça.
Shay.
Isso, a Shay pergunta sempre, né, que vai lá. Mas a maioria é só, tipo, uma vez e é isso aí. E o bagulho também não é nem só isso. É tipo, você vê os pais do menino, do Preston, eles nem sentaram pra conversar, eles só associaram que, a esposa deve saber quem que é esse, o Macintosh. Aí a esposa, tipo, não, meu marido deve saber quem é. Eles não conversaram sobre.
É, ninguém chegou, os próprios irmãos, assim, falou, meu irmão tá ganhando a grana, né? Pô, vou lá tentar ganhar a grana também, não sei, né? Ver o que eu posso fazer aqui.
Não, isso eles fizeram. Isso eles fizeram.
Isso mostra depois, né? Mas, ninguém chegou e questionou ele. Pô, e aí, quem é esse Macintosh aí que você tá trabalhando e tal, não sei o quê.
Esse é o ponto, assim, tipo, não é nem não questionar, porque questionar foi questionado, mas é que, tipo, o moleque nem teve que caprichar no somebody love dele, tá ligado? Foi só, tipo, é um maluco que tá ocupado, a galera, tipo, então tá certo. E, assim, eu consigo aceitar dos vendedores de loja, assim, porque, tipo, sei lá, criança, adolescente, gente rica, já tem dinheiro, cartão desde muito novo, assim, né? Então eles vão lá e faz, pronto, acabou.
E de novo, é a criança branca, não vão questionar, gente. E eu tô batendo essa tecla porque nos Estados Unidos é assim, gente. Principalmente nos Estados Unidos. E aí, né, depois disso aí, né, ele... Tem as ceninhas ali, ele se divertindo e tal, os bandidos procurando, onde é que a gente vai achar a criança, tal, indo no parque, na piscina pública e tal.
É muito patético, né?
Não, é que eles estão lá no parque, você só me deu uma foto, como é que eu vou saber? Esse aqui se parece... aquele ali se parece com ele, aquela ali se parece com ele, aquela ali se parece com ele, aquele ali é irmão gêmeo. Aí, pô, alguém perguntando pra ele, onde é que é a barraca de refrigerante, ele estourando o balão da criança. Coisa vilãozão mesmo.
Sim, é muito evocar o Esqueceram de Mim, né? A sensação que eu tenho é que esse filme, ele tentou ser um novo Esqueceram de Mim, mas eles só Esqueceram de Mim nos últimos 5 minutos.
Não, ele tenta total Esqueceram de Mim, total. Tenta ser, realmente, só no final mesmo que ele tenta ser e é ruim.
Ele se inspira, mas não é assim.
Não é. Chega nem perto.
Não, nem perto.
Né? E aí ele marca um encontro com a Shay, né? Esse encontro deles é... Caraca, que cena cringe, cara, que ruim.
Sim, só não é pior do que o final, né? Mas é muito...
A gente vai chegar lá, gente.
A gente vai chegar lá.
A tristeza na voz, né? A gente vai chegar lá.
É muito estranho, cara. É tudo muito ruim. Assim.
Eu consigo aceitar melhor essa sequência do encontro, porque eu consigo imaginar que ela é um agente tentando conseguir informações. E aí, tipo, se é um moleque que pode me dar informações, então eu vou dar moral pra ele, né? E nesse momento ela não tá sendo muito, né? Não tá respondendo romanticamente a ele, só tá sendo agradável, assim.
Nossa. E perguntando as coisas sobre o seu Macintosh.
Sim. O fato da frase ser obrigada a começar com "e nesse momento ela não está".
Sim.
Ai, que dor.
Sim. Cara, eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, eu posso já ter falado porque eu sou uma pessoa repetitiva. Tem uma explicação que é dada em One Piece, que quando você lê, você fica, tipo, isso só pode ter sido escrito por um homem, né? Porque é uma cena lá que fala de uma pessoa que, tipo, no passado já tá falecida, mas que ela tinha um filho que era proibido ela ter esse filho nesse mundo por algum motivo que no anime explica. Então, pra se esconder com essa criança, ela tem que segurar as dores do parto por 2 anos. E eu penso, tipo, aqui o Oda vacilou. Porque, assim, tipo, eu tenho certeza que nenhuma mulher, principalmente as que já tiveram filho, jamais escreveriam nada parecido com isso, tá ligado? E quando a gente chega na sequência final do filme, e eu vejo aquela cena e fico tipo, tá, isso jamais poderia ter sido escrito por uma mulher, tá ligado? Jamais. Porque a mulher já não tá lidando com homem adulto, imagina com criança.
É, jamais. Se ainda, e aquilo, e é pior, assim, se, é que a gente já tá falando disso, né? A gente tá falando do final, né? Se ele, se ela desse, sei lá, um beijo na testa dele,
sim,
pô, continuaria cringe, continuaria, mas seria um pouquinho menos cringe.
Uhum.
Sabe aquele, tipo, sabe aquele rolê de quando acontece alguma cena em filme, o adulto, tipo, faz um carinho no cabelo e beija o topo da cabeça da criança? Faz isso, sabe?
Uhum,
fica,
uhum,
fica mais fofinho, não fica esquisito.
Porque na cena, assim, tudo bem, o lance ali da apaixonite e tal, vindo da criança, pô, tudo bem, é uma criança, ela não sabe direito, tal, ela ainda tá descobrindo como pessoa, tal, descobrindo esse sentimento e tal. Tudo bem, não dá pra esperar a racionalidade de alguém, de uma criança de 11 anos. Mas, cara, a gente se espera a racionalidade de alguém de 30 anos.
Agente da FBI.
E ela é uma agente da FBI.
Não, e assim, tem, tipo, aí no encontro em si, né? Não no final tenebroso. No encontro em si, tipo, é muito triste porque tem umas coisinhas engraçadinhas. Tipo, tem uns negócios que são legais que funcionariam se eles fossem muito mais velhos.
Uhum.
Tem muita coisa ali que funcionaria, nem se fosse, tipo, num... sei lá, em algum filme, tipo, Clube dos Cinco, sabe? Já funcionaria. Mas essa diferença é muito bizarra. E tem a hora que o moleque começa a fazer um monte de pergunta pessoal pra ela, é um nervoso.
Sim.
Nossa.
Tipo, por que será que o Sr. McIntosh quereria saber se eu já fiquei com pessoas pequenas e novas, sabe? Tipo, oh.
Assim, se ele ainda fosse... Seria, assim, continuaria sendo esquisito. Mas se o garoto fosse um pouquinho mais velho, se fosse, sei lá, 16, 17, continuaria esquisito, tá? Não, me leva mal.
Continuaria esquisito. Não, sim, concordo com você.
Mas um garoto de 11 anos, a gente tá falando de uma criança. Uhum. É muito pior, sabe?
Sim.
É muito bizarro.
Né? E tem uma piadinha boa aí, mas aí só faz sentido em inglês, né? Que ele pergunta, né? Ah, o que ele faz, né? O que ele faz? Ele é empreendedor, né? Entrepreneur, né? Que é inglês, né? Ah, não, ele é americano. Eu gostei.
Ok. Maravilhoso.
Boa. É boa. Só faz sentido em inglês. Essa foi uma boa piada.
Eu acho legal o negócio de, tipo, vamos comer hambúrguer e o negócio daquela cena das águas ali, eu achei engraçado. Eu não entendo por que tem gente em volta que deu risada e bateu o pau. Parece muito fanfic, uhum, de tipo, ah, eu falei tal coisa no metrô e as pessoas bateram palma. Tipo, tem muita essa vibe, mas realmente as pessoas bateram palma.
Sim.
Mas aí eles, tipo, tem um negócio muito anos 90, logo depois, que é quando a galera tá indo atrás deles e ninguém dos malvados tem capacidade de dar a volta no bagulho da água. Ou, tipo, andar reto.
É!
Mano.
É bem Scooby-Doo, assim, né?
É muito Scooby-Doo, né? Porque é um negócio pequenininho, é só dar a volta ali, gente. Não precisava nem se molhar.
Pouco de açúcar, mano. Que isso?
E, assim, se não fosse uma criança com adulto, fosse pessoas da mesma idade, teria sido uma cena bonita.
Sim, teria
sim,
sido, né?
Sim.
Assim, de romance, assim. Toda assim, cena, assim, se fosse feita por pessoas da mesma idade, teria sido mais legal.
É. Sim. É um cara pobre, ou não tão pobre, enfim, que seja, que ganhou dinheiro e tá fingindo ser outra pessoa. Aí vai se encontrar com a moça lá. Aí funciona super.
É, fingindo ser chique, que ele não é, tal. É. Aí, pô, vai ali no parquezinho e tal. Pô, funcionaria.
E o detalhe é que, tipo, quando ele vai no restaurante, que é todo caro, não é tão legal. Começa a ficar legal depois que o dinheiro não tem a ver com o bagulho, né? Tipo, é comer hambúrguer, aí no... É se molhar lá no parque, tipo, que são coisas que não tem a ver com o dinheiro. Então é uma virada muito legal, né? Só que completamente errado. Que muito bizarro.
E aí ele vai fazer a festa lá de aniversário, né? Contrata lá a moça pra fazer a festa. 10 mil dólares só de entrada pra fazer a festa.
Caralho, que porra é essa, né, velho? Vai tomando cu. E a mulher falou que ainda faltava dinheiro.
É, não. É 10 mil só de entrada. Pegou lá o dinheiro, né? E tá lá os irmãos trabalhando pra ele e tal. Tá lá dando uma olhada nos irmãos. É isso também. Todo mundo sai ali, né? Que aí o Henry vai lá, vai sair com os amigos dele e tal. E aí ele percebe que dinheiro não é tudo, né? Porque ele tá sozinho.
É. Só que, tipo, vai... Foi aquilo que a gente já falou aqui. Tipo, não funciona.
Não, não funciona.
Porque quando o Henry voltasse, ele teria um amigo dele, sabe? Tipo, ele não tinha amigo na escola. Tá bom, faz amigo em outro lugar, sabe? Faz um, sei lá, um curso de mangá. Qualquer porra, sei lá. Tipo, os meus irmãos me odeiam. Mas se eu não odeio esses irmãos também, eles são uns bosta mesmo. Vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, em falta dos meus pais, eu consigo aceitar melhor. Inclusive, talvez fosse um clichê até muito apegado a gênero, tipo assim, tipo, o pai ser mais omisso e a mãe ser mais presente, mas nem isso o filme tem, assim, sabe? Então, sei lá, velho, tipo, não funciona porque, tipo, aí o Henry fala, né, os seus verdadeiros amigos vão ficar quando o seu dinheiro foi embora, assim. Mas, tipo, que amigos? Ele não fez amizade nenhuma.
Ele fez amizade... o Harry.
Mas com o Harry só, é.
O Harry é o único amigo que ele tem, pô. Ele não tem amigos, cara. Ele não tem amigos nenhum. Então, assim,
uhum.
Nem essa moral, assim, pro filme, ah, pô, o dinheiro é tudo, o importante é ter seus amigos ali, a sua família. Cara, moleque, desculpa, mas você não tem nada.
É. E também não deixa muito claro porque é que ele não tem amigos, né? Só que ele sofre bullying dos outros, assim, mas, tipo, ele é chato, ele tem bafo. Ele só não tem amigos que eu não tenho, assim, porque o roteiro mandou ele não ter, né?
É. Porque ele só não tem amigos porque sim. Não, mas não explica, né? Não explica.
Não tem
tempo, né? Porque eu também tenho uma.
Isso é verdade. Não tem tempo no filme, beleza. Mas que é esquisito, ó.
Aí a gente vai pra festa do Macintosh, né? Meu amigo, festa. Não. Que festa breve, que festa anos 90, né? É muito 94.
Total. Mas é o que acontece com o Novo Rico, né, velho? Tipo, o Novo Rico vai projetar o que o Rico gosta, sendo que o Rico já tá 3 passos à frente, sabe? Então. E eu queria muito saber quem são aquelas pessoas que vieram pra festa. Tipo, quem foi que ele convidou, sabe? Porque tava cheio de gente naquela festa.
Não, ele não convidou. Quem convidou foi a promoter da festa.
Era a Ivone? É isso, né? Ou não? Era a Ivone? Eu não lembro. Eu lembro desse nome, mas eu não lembro se era ela.
Eu não lembro o nome dela. Porque,
Ivone.
Produtos Ivone, aí. Que aí o... Eu imagino, porque é aquilo. Ah, o senhor Macintosh, né? Uma grande celebridade, sei o quê. O Novo Rico e tal, né?
Uhum.
Então, assim, veio galera que não sei da onde.
Sim. Vocês lembram quando os ex-Big Brothers faziam presença VIP?
Nossa.
Deve ter sido isso.
Era isso.
Aí tu vê que o FBI tá atrás do seu Macintosh lá. Porque tem a ceninha que aparece muito rápido. Quando a mulher lá comprou a casa, leva lá o dinheiro, ela passa o dinheiro não sei o que e aparece lá escrito FBI. Só aparece isso, FBI. Eu não entendi. Eu falei, cara, esse dinheiro tá marcado? Eu não entendi.
Uhum.
Eu falei, cara, é dinheiro sujo? Assim, gente, o filme vai pra todo lado e é isso.
Mas já mostra antes que ela é a gente, né? Naquela cena dela que ela tá fazendo Cooper?
Não, já mostra que ela é a gente. Uhum. É, porque essa cena é logo depois quando a mulher leva lá o dinheiro lá. Aí o Harry vai embora, né? Vai lá embora, fala, ah, não, vou comprar pizza lá, porque isso aqui, essa festa não tem comida e tal. Aí mostra lá todos os gastos dele lá, né? Que aí ele gastou, só sobrou $300, né?
Uhum.
Meu irmão, que moleque irresponsável. Mas tudo bem, né, cara? Eu também, acho que não dá também pra... Acho que eu com 11 anos, com um milhão de reais, acho que...
Eu não sei se faria muito melhor, não.
Mas assim, é engraçado, porque, tipo, por um lado é irresponsável, mas pelo outro ele se deu ao trabalho de anotar todos os gastos. Então só faltou olhar pra anotação.
Não, então, isso é muito doido, assim, porque o começo do filme mostra ele como um garoto inteligente, sabe?
Sim.
Porque o pai fala, tipo, ah, com $11 não sei o que lá, ele faz todo o cálculo de como é? De inflação e tudo mais, assim, sabe? Ele não é burro.
Porque ele pegou o dinheiro e ele ficou maluco, sabe?
Sim,
É igual quando tem casos aí da galera que quando ganhava na Mega Sena aí, primeira coisa que a pessoa fez, comprou 20 carros zero, sabe?
Nossa, tem uma história muito clássica. Não sei se já contei aqui. De um cara que era de Salvador, inclusive. Ele era garçom, ele ganhou na loteria. Cara, ele começou a comprar carro, ele se mudou pra um flat, não sei o quê. O dinheiro acabou rapidinho e ele teve que voltar a ser garçom, coitado.
A pessoa se perde, sabe? Ainda mais se não tiver a cabeça e tal.
Uhum.
Ainda mais se tiver uma família, assim, pessoas próximas assim, que também não tenta botar um freio.
Sim.
Né? Então, é aquilo. E é nessa, né, cara? Quando a gente ganha dinheiro, cara, dinheiro, essas coisas assim, o que mais vai surgir na tua vida é amigo, meu irmão. Né?
Ele não tem.
Amigo, entenda aí, amigo, tipo aquilo do seu Macintosh.
Uhum, uhum. Ele não teve.
Aliás, uma coisa que eu não lembrava de muita coisa do filme, né? Mas que eu fiquei muito esperando dessa vez, eu achei que ele ia, tipo, ia aparecer gente do chão pra ser amigo por se amaquiar com o computador e achar que era alguém, tipo, que era rico por causa disso, sabe? Tipo, qualquer um que mexe com o computador ali, eu achei que alguém ia estar associada, tipo, sei lá, porque ele escolheu um nome de algo, né? Tipo, Sr. Apple, sabe?
Real. Nem pra jogar onde... Inclusive, podia ser uma desculpa dele, né? Tipo, ah, ele mexe com computadores.
Pois é, né? Porque aí depois a mulher dá lá o preço da festa lá, né? Mais $100 lá, ele não tem dinheiro.
Não,
aí
cara, aparece o pai. Vai, pode falar.
Não, aparece o pai dele, né? Que aí fala lá, pô, tem como liberar o meu filho e tal, porque acho que eu pressionei ele demais e tal, né?
Do nada ele percebeu.
Aí ele percebeu, né?
E eu não sei pra vocês, mas, tipo, eu entendo o porquê essa cena devia funcionar, mas ela não funciona pra mim justamente porque, tipo, não tem um arco pro pai. O pai é só, tipo, babá babaca, babaca, babaca o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aí ele fica minimamente interessado, só porque, tipo, ah, quem será que é esse Macintosh? E aí ele manda essa. E eu fiquei muito, tipo, você tá pensando no filho errado quando você tá falando isso? Porque, tipo, não parece um filho de Preston, sabe? É muito esquisito.
Não, real demais. Real demais. E sabe o que é doido, assim, nessa cena? É que a maneira como o pai age, parece que essa uma semana o moleque passou fora. Mas não, ele dormia em casa. Ele dormia de terno, mas ele dormia em casa.
Pode crer.
Né? Então, assim, tipo, não foi tipo, ah, meu Deus, meu filho me abandonou, assim, sabe? Tipo, não, o moleque... Eu acho que ele nunca chegou a dormir no castelo. Se chegou, foi uma vez só, alguma coisa assim.
Não, porque acho que era pra também não levantar suspeita demais, né?
É.
Aí vai lá a Shay lá, falar com ele que tá em perigo e tal. Aí tem a, vou só voltar e tem a cena quando eles acham lá o bully lá, né? O bandido acha o bully lá, o Brad. Leva ele pra cima do prédio lá. Ah, cadê o garoto que ele consegue fugir? Ele consegue fugir deles? Mas ele perde uma parte do dinheiro também, né?
Sim.
Quando ele tá lá no parque e tal, né? Aí ele pega o garoto lá, leva o garoto pra cima do prédio lá. Ah, quem é o garoto e tal? Ah, cadê o dinheiro, né? Cara, esse moleque tem muita confiança mesmo, né? Porque, cara, ele tá sendo ameaçado, tá em cima de um prédio e ainda quer tentar ganhar o dinheiro. Pô, eu fiquei esperando jogar essa criança do prédio, cara. Faltou.
Nossa, eu quero muito um dia ver a versão cheque em branco pelo diretor Diego, porque vai ser uma...
Nossa, sim.
Caraca, e com certeza ia ter a cena de um boneco voando ali pelo prédio. Pô, né?
Nossa, sabe, ia ter, tipo, aqueles bonecos que claramente é um boneco que nem quando a Raven, em visões de Raven, caía de algum lugar, sabe?
É tipo o Jazz sendo jogado pelo...
É isso.
É isso, né? Aí, né, os bandidos vão lá atrás dele, né? Vão atrás do prédio. Aí ele fala, ó, cara, ele gastou teu dinheiro, mas, pô, ele já criou uma identidade pra você. Seu Macintosh já existe e tal, não sei o quê. Quer dizer, não existe nada, né? Só tem um nome. Não tem uma documentação, não tem nada. Né?
Uhum.
Só existe um nome, né? Aí vem a cena Esquecendo de Mim, cara. Eu fui virar Esquecendo de Mim, do nada.
Do nadão.
É. Né? E aí depois os caras são presos, né? Aí tem a cena Esquecendo de Mim, então os caras são presos.
E são basicamente três violências que ele comete, né? Tipo, uma é fazer o maluco ficar tonto de tanto jogar videogame, né? Uhum. Quem nunca, né?
Quem nunca.
Aí eu vou pra última logo, que é botar o cara numa bola de metal, que eu posso aceitar que ela ficou presa, mas eu acho que ele conseguia soltar. Arrastar ele de kart e depois jogar ele na piscina pra ele quase morrer afogado, que eu achei interessantíssimo.
Eu achei que ele ia morrer afogado também.
Eu fiquei, rapaz, tá ficando meio pesado. Mas a segunda é foda, velho. A segunda é que menos dá pra aceitar, assim. Porque o cara confunde o colete com a criança, vamos deixar quieto. E aí depois ele é alvejado por bolas de golfe, assim. E eu não tô nem tirando o mérito dessas bolas serem pesadas, porque eu tenho certeza que elas são. Mas, tipo, ele não conseguia avançar? Que porra é essa? Tipo, ele não conseguia ir em frente, pegar o próprio colete que tava atrás dele como um escudo, sei lá, e sair dali, sabe? Até ele tomar duas bolas, uma no saco, outra no queixo, e aí, assim, eu fiquei tipo, meh, por que você passou por isso, tá ligado? Não tá ganhando tanto, assim.
O cara fala, quando eles estão lá no parque, né? Ah, ó, se não pegar o garoto, ninguém vai ser pago aqui. Ah, então eu quero plano de saúde, plano dentário.
É isso, é.
Pelo menos o suco aí tem consciência de classe. É isso.
Boa, assim.
Pelo menos isso.
Né? E aí, amigo, a gente vem pra pior cena do filme. Né?
Uhum.
Aí no final, pô, tudo resolve, né? Ele fala que ela é agente do FBI e tal. Ela fala, vou te encontrar de novo. Ah, quem sabe daqui a uns 10 anos, 2, 5, 7. Ah, tá bom, fechado. 6. Quer dizer, o moleque vai ter 17 anos ainda.
18, porque é aniversário dele.
Não, e tudo nessa cena é errado, né? Essa conversa é errada, e aí o beijo, obviamente, é errado. É tudo errado, mano.
Uhum. Não, e a linguagem corporal dela é muito tipo, nossa, esse aqui é o cara, tá ligado? Pena que ele tem 12 anos. Não fosse isso, era nós agorão, assim, tá?
É muito esquisito.
Muito, muito esquisito, gente.
E é tipo, qualquer um devia saber que isso é errado, mas moça, você é um agente, você podia estar sendo presa pelo teu amigo.
Exato, é. Você prende pessoas que fazem o que você está fazendo, assim.
Mano, surreal, é muito surreal.
Sim.
É surreal quem aprovou isso, quem olhou isso e falou, ah, tal, não precisa refazer essa cena não, gente. Mas...
A gente entende que é um filme dos anos 90, a gente entende.
Era isso que eu ia falar.
Mas entra muito naquela situação de quando dá aquela sensação de alguém teve uma ideia, essa ideia foi apresentada para outras pessoas, horas, alguém aprovou, o roteiro foi feito, aprovaram o roteiro, gravaram, tipo, editaram e manteve, sabe?
E provavelmente deve ter tido exibição teste.
Sim.
É.
Mas isso, eu acho que sabe o que passou. É, velho. Eu acho que, a depender de quem assiste, essa cena passa até hoje, assim. Porque a adultização masculina é muito bem vista, sabe? Tipo, essa coisa do, tipo, levar o filho cedo pro brega, pra ele perder a virgindade cedo, essas coisas assim, sabe? Então, acho que naquela época passou e hoje em dia, a depender da plateia, passaria também, sabe? Porque a gente tá em outra fase da vida, a gente tá com outras consciências também, e também a gente passou por casos terríveis que envolviam exploração infantil, né, recentemente, assim. Então, é claro que hoje em dia a gente olhando pra trás, é, tipo, é tudo muito horrível, assim. Não deveria ter passado mesmo, não tô defendendo a cena, não. Eu consigo entender a mentalidade que levou essa cena pro ar. Mas é tudo errado. Tudo é errado, sabe? Tipo, nada daquilo devia estar acontecendo, assim. É horrível, assim. E de novo é o que eu falei mais cedo, tipo, claramente filme dirigido e roteirizado por homens, sabe? E que eu imagino também que o board da Disney que aprovou também fosse majoritariamente masculino, assim.
E tu vê que o moleque fica em choque. Sim. Ele pensa, ih, meu filho tá em choque aqui pelo que aconteceu. Não, tô bem, pai, tô bem. Passou por um evento traumático.
É. Não, e o filme, ele faz questão de trazer isso de novo no finalzinho, né? Do Preston pensando, tipo, ah, eu já tenho tudo que eu quero. Não, pera, só uma coisa ainda não. E aí, tipo, ai, mano.
É, quando ele, ele vai lá, né? Volta pra casa e tal, a galera tá com bolo lá e tal. E aí acaba o filme.
E aí a sequência desse filme vai ser Quero Ser Grande com Tom Hanks. Tá?
Caraca, eu vou te falar, esse filme aí é outro também que eu tenho. Esse filme eu tenho mais raiva ainda.
É, eu não vi, não revi, não.
Não, porque nunca revi, eu acho assim. Não, mas
é. A gente também precisa gravar esse filme também, né? Porque além de ser um clássico, também é bom. Mas esse filme me incomoda pessoalmente. É nem por. É a romantização da vida adulta. Ele romantiza demais a vida adulta. Isso me incomoda
muito. E ele joga meio no easy, né? Eu lembro que, tipo, do nada ele consegue um emprego numa fábrica de brinquedos, assim, tipo, aleatório. Assim.
Até o Sidão falou uma vez, né? A gente gravou esse filme lá no Geek Zone há anos atrás. Ele falou, cara, se você tem dinheiro, a vida é fácil. É isso. É. Se você tem uma boa condição financeira, a vida é fácil. É isso. Mas esse, a romantização da vida adulta me incomoda nesse Quero Ser Grande. Mas a gente vai gravar ainda também, Quero Ser Grande.
Boa.
A gente nunca trouxe ele aqui também no Elementar especificamente. Mas é isso, né? O filme acaba. Trazendo mais uma informação aí, né? Ele teve um orçamento de 13 milhões e uma receita de 30, né? Ele só ficou atrás aí de... Ele estreou em terceiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos, né? Só ficou atrás do Ace Ventura e o A Fuga, né? Ace Ventura também é outro, meu Deus do céu.
Acho que eu quero rever esse Ventura, eu lembro que eu gostava, mas deve ser... Quer dizer, tem a cena no final que é muito ruim, mas eu lembro que eu gostava.
A famigerada cena do rinoceronte.
É.
A do rinoceronte é do 2. Você tá falando dele sair do rinoceronte?
É.
Eu achava ok. Não, eu achava que era no 2, mas talvez seja...
Não. A do
rinoceronte Eu tô falando da a exposição do bandido no final.
Ah, tá.
Ah.
Mas eu não lembro... Eu não lembro muito do Ace Ventura, não. A gente pode gravar esse Ventura em algum momento. Mas é isso, gente. Cheque Branco é um dos filmes já feitos, é isso.
Um dos filmes já feitos.
É isso. Eu vou te falar, ele é um filme, assim, se você ouviu tudo aqui, até aqui, por acaso, tiver qualquer nostalgia desse filme, sinceramente, não assista.
Mantenha a nostalgia no coração, né?
Não reveja, porque provavelmente vai estragar. Ele nem entra no lance do filme ruim que dá a volta, não. Ele só é ruim.
Sim, e é engraçado, porque eu achei que eu me diverti mais também assistindo. E eu fui assistindo enquanto eu li umas resenhas, né? Tipo, e toda resenha fala muito mal desse filme. Pô, gente, não é tão ruim, não. Eu comecei a dividir a atenção assim, eu fiquei, pô, é meio ruim mesmo.
Ele é bem ruimzinho. Porque é aquilo, acho que toda a construção pra tentar chegar na moral do filme não funciona.
Não funciona.
Não, sinceramente, não funciona. De novo, o Pesos Pesados funciona muito melhor. Muito melhor. Desses filmes que a gente já gravou aqui da Disney dos anos 90, Super Patos é muito melhor, né? Obviamente. E o Pesos Pesados é bem melhor. Então, Cheque em Branco aí, fique na sua memória, na sua nostalgia, que deixa ela guardadinho, não revisite. Mas, e se você quiser arriscar, né, faz aí como eu falei, assiste pelo menos uns pedacinhos dele no original pra ver como é que é esquisito. A atuação do Brian, cara, é muito esquisito.
Tem uns atores que a dublagem salva mesmo, né? Tipo, é meio bizarro, assim.
Ah, não, tem. Um exemplo que pra mim a dublagem salva totalmente, viu? A gente também precisa gravar aqui em algum momento, é o primeiro Space Jam.
Boa.
Mas é aquilo também, não tem muito como exigir do Michael Jordan também a atuação, né? Porque ele não era ator. Mas a dublagem dá uma salvada. Mas se você prestar atenção, você percebe que ele tá completamente confortável atuando e tal. Mas a dublagem dá uma salvada. No original é bem pior. Mas fica a dica também e assista o Space Jam. Space Jam ainda é bom.
Sim. Todos esses filmes que a gente for gravar nessa leva de Disney anos 90 aí, é pior que eu esqueço que eu posso colocar sem ser dublado. Eu esqueço que existe áudio original, porque eu tô tão acostumada a automaticamente ver se a dublagem tá legal em qualquer coisa que tenha dublagem, que normalmente é tipo, a menos que tenha algum dublador de outra língua que eu goste muito. Sei lá, tem alguém de Critical Role que tá dublando, aí eu vou querer ver como é que eles estão também. Mas no geral é sempre tipo, se tem dublado, eu vou no dublado, que eu quero ver como é que tá a dublagem brasileira, sabe? Eu esqueço total, eu só lembro quando o Diego pergunta.
Porque eu acabo assistindo mesmo, mas por curiosidade mesmo, pra ver a atuação entre aspas real, né? Porque, porque não acho assim, porque às vezes uma coisa que me incomoda muito, desculpa o off-topic, galera, porque uma coisa que me incomoda é uma galera que fala um pouco mal da dublagem, que acha que a dublagem nem sempre apaga a atuação, não. A atuação não é só falar, não, tá, gente? Porque a galera associa muito a atuação a só falar, não é, gente? A dublagem às vezes salva sim, mas você percebe uma atuação ruim. Se você parar e prestar atenção, você percebe uma atuação ruim. Bom exemplo disso, como eu falei, é no Space Jam. Você pode ver dublado, mas se você prestar atenção no, somente no postural do Michael, do Jordan, assim, tu vai ver que ele tá incomodado, assim. Não consegue. A dublagem salva, mas até certo ponto.
Uhum. E é claro que também tem momentos que a dublagem mata, né? Acontece, assim. Tipo, eu tava vendo The Office aqui, mas eu tava lavando louça e eu deixei o The Office dublado, assim. Não é tão legal, sabe? Tipo, eu fui tentar ver também uma vez, tava passando na TV, acho que era The Big Bang Theory, assim. E dublado é muito ruim, sabe? Então, assim, é claro que vai de casos a casos, assim, mas pra mim, tipo, animação, anime japonês, assim, tipo, nossa, a dublagem pra mim torna o anime melhor, sabe? Eu tava fazendo maratona de One Piece, é que eu já acabei os episódios que estão dublados já, né, no Netflix, assim. One Piece dublado é muito melhor que o japonês. E eu falo isso pra todo mundo e todo mundo fica puto comigo, mas, gente, é verdade, é muito bom.
Abracem o anime dublado, gente.
Cara, é bom demais, é bom demais.
É bom. Eu assisto só pra nível de comparação mesmo, porque eu sei que a galera normalmente assiste aqui dublado e tal, às vezes eu gosto de assistir legendado, às vezes só pra ter uma outra base, mas eu gosto obviamente adoro dublagem BR e tal, acho que em alguns filmes assim principalmente da galera brucutu assim, Schwarzenegger, Van Damme TV dublado.
Não, e também sabe o que é, às vezes é muito sobre o que você viu primeiro, né? Esses filmes clássicos a gente viu dublado porque passava na TV, então a gente vai lembrar da dublagem primeiro. Eu tava vendo aqui Stranger Things, eu fui por algum, acho que porque eu tava vendo outra coisa antes, aí quando mudou pra Stranger Things, aí tava dublado, e é muito estranho, e não é que os atores da dublagem são ruins, é só que eu tô acostumado com inglês, assim, fica esquisito. Mas tem chance pra dublado.
Por exemplo, Brooklyn Nine-Nine também, eu costumei assistir no original, assim, tentei ver um pouquinho algumas coisinhas, assim, dublado, não é ruim, mas só costume mesmo, né? Às vezes é questão de costume mesmo, eu gosto de ver no original. Mas eu sempre tento ver no original, um pouquinho no dublado, às vezes pra rever, assim. A única coisa, assim, é quando tem redublagem ruim, né? Tem umas redublagens que são ruins, né?
Por exemplo,
no caso do Karate Kid, teve redublagem, eu pelo menos não gosto. Não curti a dublagem, foi no original. Então, por exemplo, como no streaming não tem mais, só tem essa, aí eu vejo no original. Mas tem outros filmes aí dos anos 90 aí da Disney e tal, que algumas coisas mais pra gente trazer aí, né? Porque começou meio sem pretensão nenhuma, mas talvez seja mais um projetinho do Elementar aí pra gente.
Virou uma série do nada, né?
Mas tem outros filmes aí dessa live action da Disney aí dos anos 90 que a gente vai trazer, que é um pouco mais fácil também de gravar do que série e tal, então facilita.
Boa.
Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, como eu falei aí, nossa, Jack Bauer, sério mesmo, deixa na sua nostalgia.
A não ser que você queira ver uma propaganda de compras muito grande, assim.
Isso, tá com saudade da Polishop? Pode assistir, vai ser bacana.
Quer ver um da Polishop? Procura o filme da Ed Murphy, que é bem sobre isso. Qual? Santo Homem.
Santo, não lembro desse.
Vamos ver se ele tem streaming. Ele também tem na Disney Plus, Santo Homem, de 98.
Boa.
Que ele é um guru, ele aparece do nada lá na vida do personagem do Jeff Gold, que trabalha na Polishop, assim, e ele começa a trabalhar pra no canal da Polishop. É legal, é um filme legal, eu gosto. Eu gosto daquela, gostei quando eu vi lá, sei lá.
Um dia eu gostei.
No início do ano de 2000. Se ele se sustenta hoje, um dia, quem sabe, a gente não grava. Mas é legal, é legal. Vou deixar espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e o seu jabá, vai lá.
É muito bom que toda vez que a gente vai terminar o episódio, eu sempre falo, gostei muito de assistir, obrigado, não sei o que. Foi... Eu gostei muito de gravar. Especificamente. Não, assim, foi o que a gente falou. Tipo, tem umas cenas bacaninhas. Tipo, o Henry é legal. É... Mas, eu acho que eu tô na vibe de... Se você queria reassistir... Mesma coisa. Queria reassistir porque gostava quando era criança. Talvez mantenha aí na memória, no coração. Não precisa muito rever, não. Tem tanto filme novo aí. Tem tanto filme... Outros filmes. Mas foi bom assistir. Porque eu real não lembrava de tanto problema, assim. Foi interessante ver de novo algo que quando eu vi pequeno, obviamente, eu não percebi que era errado e que era esquisito. E agora ver a diferença de sentimento de nossa, por que que eu tô assistindo essa cena? Eu achei interessante. Foi um bom estudo, eu acho. Animada pra ver qual que é o próximo filme. Pra o próximo filme dos anos 90 da Disney, especificamente dessa série agora que foi criada.
Foi criada do meio do nada.
Do meio do nada.
Eu tenho dois aqui, deixar aí, né?
Ah,
até comentei aqui, né? O Se Correr, o Bicho Come, né? Mas esse aí, esperar o Kyle Reese tiver...
Uhum.
Kyle Reese tiver de boa aí pra gravar. E tem um... Se Brincar, o Bicho Morre, desculpa. E tem um que é musical, cara. É o Extra Extra. Já viu esse filme?
Nossa, eu lembro desse nome. Talvez.
Que é com... Ai, meu Deus. Com o ator que fez o Batman lá, que agora esqueci o nome dele.
Ah, pode crer.
Que é o...
É com o Christian Bale.
Com o Christian Bale, né? Que é sobre os jornaleiros de Nova York, vendedores de jornal, né? Que entram...
Uhum.
Acho que meio trigreve lá nos anos 1800.
Legal.
Contra o Pulitzer. É bem legal esse filme. Eu achei bem legal. Mas a gente pode gravar sobre esse filme aí também em algum momento. Mas, mas tem outros, né? Que não são Disney, mas são aí dos anos 90 que a gente tem que gravar aí, né? Jamaica Abaixo de Zero.
Eu quero ver.
Né? Uma Babá Quase Perfeita. Então tem um...
Por favor. Isso
é bom também.
Tem Sexta-feira Muito Louca.
Uhum.
Né? Não é dos anos 90, mas enfim. Tem o Operação Cupida aí que a gente tem que gravar também. Tem coisa aí. Tem coisa aí pra gente gravar.
Vai ser divertido.
Todos os da Jamie Olsen.
Isso.
São bons. Então tem alguns filmes aí da Disney, do live action da Disney, assim, porque como eu comentei também no Cast Pesado, trazer aqui de novo, eu sempre gostei mais dos live action da Disney do que as animações, em particular.
Sério? Nossa, não.
É porque eu curtia mais, assim. Não são melhores, né? Obviamente.
Uh-huh.
Eu gostava mais, sempre gostei mais.
E eu estou atualmente assistindo todas as animações da Disney de novo.
Você tem uma lista disso, Bia? Toda vez eu quero fazer isso, mas eu me perco nos filmes.
Eu tenho. O jeito que eu tô fazendo é eu estou assistindo os filmes 2, 3 também, que eu gosto.
Põe a coragem.
Mas depois eu te passo a lista.
Tá, por favor.
O próximo agora é Bela Adormecida. É isso.
Boa.
De animação tem alguns aí também que, pô, quero assistir também. Quero gravar aqui também e tal. Mas a gente vai trazer bastante. Vai sair bastante filme aí também do Elementar, porque é um pouquinho mais fácil pra gente gravar.
Sim, total.
Então,
de comentário extra meu era isso, e aí é só o... Bom, podem me achar no Instagram com B_Bock, Bock é B-O-C-K, e pra quem quiser me escutar nos outros podcasts que eu participo, é só entrar no link na bio do Instagram. Além disso, eu faço commissions, como capa, artes e trailer animados para livros, quadrinhos, material pra Twitch, pra jogo e pra impressão 3D, e se quiser outro serviço artístico, eu tenho um estúdio chamado Ghost Panda e te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. E se tiver algum aluno aí ouvindo, me conta depois o que você achou do episódio e se você viu o filme ou não, não sei.
se você viu o filme, desculpa.
Desculpa qualquer coisa.
Desculpa qualquer coisa.
Olá, Fernando.
Bom, gente, o filme não me ofendeu tanto. Até me diverti assistindo, mas realmente é muito louco olhar com o olhar de hoje, porque, tipo, é tudo muito errado, assim, né? E eu não sei, como é filme da Disney, eu não sei se ele foi um filme de TV ou se foi um filme pra ser lançado no cinema.
Não, saiu no cinema.
Saiu no cinema, né?
Teve bilheteria.
Pois é, porque... Legal. Porque tem tanto erro de roteiro, assim, que eu não sei se é porque a gente hoje em dia tá mais crítico ou se realmente a galera tava vacilando demais naquele período, assim. Principalmente as questões de adultização. Mas até que foi divertido, assim. Só que realmente, tipo, não é tão bom quanto eu me lembrava. Não mesmo, assim, nem de perto. Nem de perto mesmo. Mas é isso, fica na lembrança aí. Se vocês quiserem fazer... Eu sou sempre a favor do teste. Quer fazer o teste? Faz, mas recomendação não é uma palavra muito forte também. E, gente, eu não tenho feito nada na internet ultimamente. Então, quiserem seguir o Maratona de Sofá, eu tive um problema. Eu tô até conferindo agora. Deixa eu ver se ele atualizou. Não, peraí. Eu tô com um problema com... Ah, não. Tá de volta. Maratona de Sofá, ele ainda existe. Tá no ar, mas eu tive um problema com o domínio. Então, agora ele é maratonadesofá.com.br. Os podcasts estão no ar ainda também. Então, você pode conferir no Spotify ou em qualquer um dos agregadores que vocês escutem. O site tá meio abandonado. Tá com bug. Eu tô pra resolver ele tem muito tempo. E acaba que eu nunca resolvo. Mas os podcasts estão no ar ainda. Então, confiram. E é isso. Eu não tenho feito mais nada na internet ultimamente. Só gravado Elementar mesmo.
Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Um abraço.
Tchau. Tchau.